Maria, Igreja Católica. Olá, um bom domingo para si. Bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Este é um dia especial, é o dia de mãe. Um beijinho, mãe. E nesta data, a Igreja Católica divulgou uma mensagem através da Comissão Episcopal do Leicado e Família, que se chama A Arte de Ser Mãe. Leio uma passagem para dar início a este programa e saudar todas as mães que nos estão a ouvir. Neste tempo de incerteza, confiamos as mães a Maria, que é a mãe de todas as mães. Recordamos as mães que deram à luz durante a pandemia, que perderam o emprego, os rendimentos, que perderam filhos e estão de luto. Mães que lutaram e lutam pela saúde da sua família. Mães cuidadoras de idosos e de pessoas com deficiência. Um feliz dia para todas as mães que nos acompanham. Começamos ao som de Luísa Sobral e o tema Para Ti.
Meu amor, ainda és tão pequenino, mas o que cá dentro sinto já é maior que o mundo. E quando à noite te sentes sozinho, eu pego na guitarra e canto baixinho. Vou te encher de beijos assim que te vir, vou te ter nos meus braços, de lá não vais sair. Vou te encher de beijos, ver-te adormecer, quero tanto te conhecer. Meu amor, não prometo perfeição, farei o que sentir, o que disser o coração. Se mesmo assim pensares que errei, um dia verás que foi para teu bem. E vou-te encher de beijos assim que te vir, vou-te ter nos meus braços, de lá não vais sair. Vou-te encher de beijos, ver-te adormecer, quero tanto te conhecer. Se olhares para mim como eu olho para minha mãe, saberei no fim que acertei bem mais que errei. E vou-te encher de beijos assim que te vir, vou-te ter nos meus braços, de lá não vais sair. Vou-te encher de beijos, agora que te conheci, quero tanto cuidar de ti.
E foi com o tema Para Ti, de Luísa Sobral, que demos início a este programa da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Um bom dia para si, que nos acompanha neste Dia da Mãe. A Comissão Episcopal do Leicado e Família, da Conferência Episcopal Portuguesa, publicou para este domingo a mensagem A Arte de Ser Mãe. Nesta mensagem, os bispos prestam homenagem a cada mãe que sabe abraçar os filhos, tal como são, por poucas qualidades que tenham, por maiores que sejam os seus erros. O programa Eclésia foi ao encontro de uma destas mães, cujo nome decidimos manter no anonimato. É mãe de um recluso em Baal dos Judeus e conta os dias para a saída do seu filho. É uma conversa conduzida pelo jornalista Henrique Matos.
Começar por lhe chamar uma mãe é coragem, não é? Porque não é fácil, quando se tem um filho, tem-se projetos, não é?
Claro.
E nem sempre esses projetos se concretizam como nós desejamos. E no seu caso, ainda um dos seus filhos está detido neste momento. Como é que uma mãe vive esta situação?
Agora, nesta altura, pior ainda. Por causa da pandemia, não tem havido visitas há mais de um ano que eu não vejo o meu filho. Está a ser bastante difícil, tanto para ele como para mim. Está a ser bastante doloroso.
E como é que vai integrando isto na sua vida?
Conforme se vai podendo também, porque as minhas posses também não são muitas. Ele próprio já estaria habituado a poucas visitas, porque está muito longe. E eu sou só eu a ganhar em casa, só ganho à volta de 300 euros, nem tanto. Que é para a renda, que é para o gás, que é para a luz, sobra, para o passe, e sobra muito pouco. De pouco ou quase nenhum. Portanto, as visitas já não eram muitas, eram para uma vez por mês. Agora, com esta coisa da pandemia, há um ano que não o vejo, o meu filho mais velho neste caso, porque o mais velho faleceu.
Mas é o seu filho e continua a olhar para ele como o seu filho?
Claro que sim.
E continua
claro
a gostar muito do
claro
seu filho?
Claro sim, muito. Isso não nem se pergunta, não é?
Como claro é que uma mãe, como é que se ama um filho que está numa prisão?
Dá-lhe todo o máximo de apoio e coragem. Quando falamos, dá-lhe conforto, coragem. Fazer-lhe ver que não vai durar sempre aquilo, que tem uma filha cá fora à espera dele. E não só, eu própria vou tendo aquela esperança de que ele vai sair e que vai ficar bem. E se Deus quiser, vai ficar bem.
A mãe...
Porque ele já errou muitas vezes. Estamos a falar do que está detido. Ele já errou muitas vezes e já está saturado também um bocadinho daquilo. Ele e eu também. Mas já estou um bocadinho saturada daquela situação. De o ver ou não poder ver. O não poder ver ainda é pior. O não poder ir vê-lo ainda é muito pior. Mas sempre vamos falando de vez em quando ao telefone, dando-lhe força e coragem, que já falta pouco.
E onde é que uma mãe vai procurar encontrar a força e a coragem para viver?
Pois isso é uma pergunta muito difícil. Eu acho que a minha vida foi tão difícil, a vida toda. Toda a minha vida foi muito difícil. Eu casei muito nova, fui mãe muito nova. Do meu filho mais velho fui mãe com 16. E passei muitas dificuldades, muitas necessidades, muitas dificuldades para os criar a todos. Isto foi-me criando talvez defesas, força, essa força que eu preciso. Porque fui-me realmente habituando a muitas, muitas agruras da vida, muitas, muitas, muitas. Tem sido uma vida toda bastante difícil, com 5 filhos, normal. Depois aqueles dois enveredaram por maus caminhos, o que foi também muito difícil. E eu, se calhar, culpabilizo-me a mim e ao meu marido, ou talvez mais até ao meu marido, mas culpabilizamo-nos por eles terem enveredado por esses caminhos, porque... Faltava-lhes tudo em casa, não é? Faltava-lhes quase tudo. Podia não faltar a comida, mas faltava aquelas coisas que os outros meninos tinham na escola. Muito cedo o meu Nuno, muito cedo o meu filho mais velho, eu apanhei numa situação de que tinha roubado uns chocolates no supermercado. Muito cedo ainda. E daí eu senti talvez também um bocadinho de culpa, porque não lhes podia dar aquilo que os outros meninos também tinham. Mas também passava muito mal com o marido, passava muito maus tratos, ele não queria. Eu preocupava-me sempre muito com os meninos. Ele nem tanto. Eu fui pai e mãe quase. E e talvez daí tenha ganhado essa força para aguentar todos os baques da vida. Tenho aguentado muitos, mas muitos, mas muitos baques da vida. Não só os problemas que tive com o marido, depois os problemas que tive com os dois filhos, depois a morte da minha mãe, depois a morte do meu filho. Eu não sei onde é que eu vou buscar força. Agora perguntou-me onde é que eu vou buscar força. Eu não sei onde eu vou buscar força, mas eu sempre me considerei uma pessoa forte. Que apesar de todas as dificuldades, consigo sempre levantar a cabeça, com muitas depressões também pelo meio, depressões até a ponto de eu ter que ser medicada por causa das depressões. E uma vez, já há muitos anos, também tentei o suicídio. Mas pronto, depois disso comecei-me a tratar das depressões e consigo passar sempre por cima das depressões, consigo.
Este olha para este seu filho também como uma razão de vida especial para si.
É uma luta que eu tenho que ter para que ele saia e que sim, como é que eu ia dizer?
Se encaminhe para a vida e se
reencontre. Que se reintegre no mundo de trabalho e tudo isso.
Uma mãe perdoa sempre, ainda que de coração sacrificado, prefere pensar que a culpa é sua e não de quem, por vezes, assim a crucifica. É uma passagem da mensagem da Comissão Episcopal do Leicado e Família para este dia, intitulada A Arte de Ser Mãe. E é uma passagem que também dá um mote para uma conversa que Henrique Mato, jornalista da Agência Eclésia, tem com uma destas mães, mãe que tem um filho recluso, cujo nome não divulgamos, para preservar a identidade, mas que partilha connosco os desafios e as esperanças desta experiência.
Agora todos nós pais desejamos que realmente ele saia e que se encarregue no mundo de trabalho, que tenha logo uma coisa para onde se agarrar, um trabalhinho onde se agarrar, para não se desviar outra vez para maus caminhos. Mas eu acho que ele também já está um bocadinho mais capacitado disso, porque tem uma filha que ele não viu crescer. Tem uma filha de 10 anos que ele não viu crescer, só viu quando nasceu e foi acompanhado dos guardas. Foi à maternidade ver a filha quando a filha nasceu.
Sente que ele gosta da presença da mãe quando vai visitar?
Ai, claro que sim. Agora ando um bocadinho desanimado porque ele não lhe escrevo. Ele diz-me, mãe, podia escrever, ao menos escrever. Mas eu não tenho paciência para escrever. Não tenho, eu tenho o trabalho, depois tenho os netos, depois tenho a casa, tenho os outros filhos. Tenho um filho também a viver agora aqui comigo, que perdeu a casa dele por causa disto do confinamento também, de Covid. Também perdeu a casinha dele, que não era dele, era alugada, mas pronto, estava a acumular rendas e acabou por ter que sair. E então está aqui a viver comigo.
Mas é bom sentir...
Tudo o que me faz lutar pelos outros faz-me andar de pé, faz-me... Ganhar força, julgo eu.
E é bom também para uma mãe sentir que o filho lhe pede que lhe escreva.
Claro que sim. Ficou desanimado e zangado comigo. A mãe ao menos podia escrever. Ficou um bocadinho zangado porque eu não lhe tenho escrito.
E não nos vemos
há muito tempo. É do telefone. Falamos pelo telefone. Ele pede assistente para ligar. Também tem visto a filha em videochamada, que também é muito bom. A filha está muito crescidinha, a filha já está com mais de 10 anos e ele não a viu crescer.
E essa sua neta também é para si um motivo, uma energia especial?
Todos os netos, já tenho tantos, 5 netos.
E estes são para si também uma razão de energia e de vida.
Os meus netos é que me dão a razão de viver, muita alegria e razão de viver aos meus netos que me dão, sim, é. Até porque ele está a viver comigo, o mais pequenino, desde que nasceu, dia e de noite, tem 4 aninhos. Eu o que aprendeu a andar aqui, está comigo desde que nasceu, dia e de noite, sempre. Apesar dos pais ainda terem a casa dele na altura, optámos por um menino ficar aqui sempre comigo, dia e noite, para os pais poderem trabalhar. E foi ficando, já está com quase 5 anos. É a minha alegria, a minha razão de viver, como disse, é os meus netos.
E aguarda com grande expectativa o dia em que o seu filho volta a estar fisicamente junto de si?
Claro que sim, ai, com muita expectativa mesmo, com muita ansiedade que ele volte para casa. que eu mais queria era ter os meus filhos sempre em casa e tenho muito, sofro muito por não ter perdido tudo. Não o vi crescer também, porque aos 16 anos foi preso. Aos 16 para 17. Não o vi crescer, não o vi namorar, não o vi estar na mesa todos os dias connosco, ou pelo menos nas épocas especiais, nada. Não cresceu connosco, não viveu connosco desde os 16 anos até que faleceu. Eu digo que ele não viveu, ele só viveu na prisão. Não viveu.
O que é que sente uma mãe quando está, às vezes, à porta da prisão e sente-se olhada por quem passa na rua? É particularmente doloroso estar à espera de entrar numa prisão a aguardar e as pessoas passam na rua e veem e olham?
Não me faz diferença. Não me faz impressão isso. É um dever meu, é uma obrigação minha, é um prazer que eu vou ver o meu filho. Não, nem penso nisso. Aliás, quem está lá também está pelo mesmo. Não, nem penso nisso.
O amor supera todas essas
claro
coisas.
Sim, claro que sim. Por muito mal que eles fizessem a outras pessoas, e isso doeu-me muito, muito, muito. Isso doía-me muito, magoava-me muito saber que eles tinham feito mal a outras pessoas. Por isso mesmo nunca consegui ir assistir a julgamento nenhum. Porque sabia que eles tinham feito mal a muita gente. Mas apesar disso, gosto muito deles. Eles são meus filhos, não é? Perdoa, mamãe perdoa. Mamãe perdoa, mas embora que seja muito doloroso, porque também penso no que as outras mães sofreriam com... e outras pessoas que foram roubadas e assaltadas.
Mas olha, há muitas outras mães como a senhora. O que é que lhes diria? Há gente que sofre que também tem os filhos presos e que se calhar não tem a força que a senhora tem. O que é que diria a estas mães?
Para os amarem muito, que eles precisam muito de amor. Eles precisam muito de amor. Para serem umas pessoas melhores, eles têm que ter o amor dos pais e das mães. E da família toda, em geral. Mas não devemos discriminá-los. Não devemos. Não, porque isso é fazer-lhes pior. Isso é fazer-lhes pior. Mas eu sei que há pais e mães que... eu não vou... Acontece com os meus próprios filhos. Eu não vou ver o meu irmão porque ele é que fez a porcaria, ele... que apague os meus próprios outros filhos. Isso é muito triste, é muito mal. Não se deve fazer isso, não se deve discriminar porque fez mal. Porque senão a pessoa não pensa em se reabilitar.
Neste caminho cheio de pedras que tem sido a sua vida, mas também tem conseguido subir e desviar-se de algumas assim maiores. Deus é uma ajuda para si? Vai percebendo Deus e encontrando nele alguma força para tudo isto que lhe acontece?
Claro que sim, claro que sim. É como lhe digo, eu sinto que Deus é que me dá a força para ir aguentando todos estes tombos da vida, todos estes pontapés da vida. É Ele que me dá a força, sim. Como disse... às vezes falta-me tudo, mas depois parece que se resolve tudo. É Ele, é Deus que me abre a janela para eu respirar. Estou-se a fechar as portas e Ele abre a janela para eu respirar. Perco um emprego, graças a Deus que lá arranjo outra coisinha para fazer. É Ele que me está a dar a mão, que me está a dar a força para eu continuar o meu caminho. É.
E pede-lhe muito também pelo seu filho.
Peço-lhe muito pelos meus filhos, agradeço-lhe muito. Quando as coisas estão melhores, e agradeço-lhe muito. Obrigada, meu Deus, ainda bem. Peço-lhe muito pela minha neta, que tem falta de saúde. E agradeço-lhe quando as coisas estão melhores. Agradeço a Deus também. Eu estava descrente, como disse ao Senhor, eu estava descrente, mas a fé foi vindo, porque realmente precisava de um conforto. Tenho uma colega que também estava sempre a dizer: não te podes desviar de Deus, não podes criticar Deus, que Ele não tem culpa. E não, Ele não tinha culpa, Ele não tinha culpa. As coisas são mesmo assim, nós não somos eternos, nós estamos cá numa passagem, não é? E é como lhe digo, eu tenho muita fé, agora tenho muita fé, agora acredito muito em Deus e estou sempre a agradecer-lhe, estou sempre a pedir e a agradecer também.
Muito obrigado, muito obrigado.
Muito obrigado também.
O testemunho desta mãe, que espera que o seu filho saia da cadeia, marca esta primeira parte do programa Eclésia aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Convido a permanecer na nossa companhia para ouvir o tema Benjamim, de Carolina dos Landes.
Chegaste na primavera com uma flor, pousaste aqui no meu peito inquieto, calmo e quente como uma canção de amor. Cabias na minha mão e no universo, tão pequeno e tão além, tão perfeito, tão de mim. Será dos meus olhos de mãe, meu pequeno Benjamim.
Carolina dos Landes, com o tema Benjamim, é já a segunda música que uma cantora dedica ao filho neste programa. Bom dia, bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Se nos começou a acompanhar agora, certamente já adivinhou, a emissão de hoje é dedicada ao Dia da Mãe. A nossa reportagem foi ao encontro de Inês Viegas, cuja maternidade é marcada pelo apoio que encontrou numa instituição, a Ajuda de Mãe.
Eu fiquei grávida, ainda era menor, tinha 17 anos e tive a minha filha com 18. Já na maternidade fizeram-me ter que escolher ou vir para uma instituição ou cada um ia para um lado, ela ia para uma instituição e se eu quisesse guiar a minha vida. Eu escolhi ficar com a minha filha. Ela até teve no hospital até ter alta médica, quase alta social, quase um mês. Entretanto, eu não vim diretamente para esta casa, que em Passares fui primeiro para Lisboa, onde eu estive lá cerca de um ano e pouco. Tive acompanhamento nos primeiros meses de vida da minha filha, porque sou mãe de primeira viagem, havia coisas que eu não conhecia, deram-me bastante apoio. Entretanto, tirei um curso, continuei a escolaridade, às vezes mais do ministro, tirei um curso de estética, comecei a trabalhar, mas vi que não era isso que eu queria, queria mais escolaridade. Então foi quando eu fiz uma carta para a engenheira para vir para aqui, porque aqui eles ficam mais tempo para estudar. Foi aceite e estou a tirar o 12º como técnica de ação educativa, onde já estou quase a terminar e termino para o ano.
Não me faz autocarro. Vai! Boa. Não, mas não foi isso que eu te perguntei. Que nome é que vais dar? Vais-me te chamar como?
Cátia.
Esta filha surgiu assim, sem pedir licença, digamos.
Exato,
assim.
Exato, sim.
Foi algo inesperado na sua vida.
Completamente. Não estava à espera, estava junto com o pai da minha filha, até à data estava tudo bem. Só que entretanto descobri que está grávida, aquilo no início ainda correu bem, mas depois tivemos assim umas divergências, onde rompemos já no meio da gravidez e pronto.
E quis sempre levar a gravidez até ao fim?
Eu sou muito sincera nisso e digo sempre que não, porque eu não romantizo essa parte da maternidade. Não, eu não quis ter a minha filha desde o início. Tive mais por causa da minha mãe, por causa do pai da criança, porque estavam muito felizes, com muita emoção. Só que, não, eu tinha 17 anos, eu ainda nem tinha terminado a escolaridade. Que história é essa de ter uma criança no colo? Mas depois sim, acabei por aceitar, porque foi mesmo isso que eu tive que fazer, aceitar esta nova etapa da minha vida, de ser mãe, e estou com ela até hoje, e é de ficar até sempre.
E hoje, sente que tomou a decisão certa por ter a sua filha?
Sim, eu adoro, eu amo a minha filha, não me arrependo. No entanto, continuava com o mesmo pensamento na altura, porque eu acho que é um pensamento correto. Isso significa que eu acho que eu tenho os pés bem assentos na terra e também sei o que também está certo e o que está errado, e naquela altura não era certo aquilo. No entanto, eu acho que consigo chegar às necessidades da minha filha, com necessidades básicas como o amor, o alimento, o vestir e um bocadinho mais além. Acho que ela tem uma vida perfeitamente saudável.
Carro? Sim. Que cor é que vais pintar o carro?
Henrique Matos, jornalista, conversa com Inês Viegas, é uma jovem mãe, partilha connosco a sua história, uma história que conta com um apoio muito importante de uma instituição, a Ajuda de Mãe.
Claro, vou tirar algumas. Senta. E tu pintas.
Hoje, a sua filha, na relação com ela, digamos que ajudou a crescer também como mulher, tanto mais madura.
Sim, na maturidade completamente, comecei a ver as coisas por outra perspectiva, tive que mudar a minha maneira de pensar, criar objetivos, o que foi muito importante, não era bem o que for amanhã será, não. Eu comecei a criar objetivos com finalidade de nunca prejudicar nem a ela, nem a mim, e sempre nos beneficiar da melhor forma.
Esta casa que encontrou foi muito útil, foi essencial para a reestruturar a sua vida?
Sim, sim. Eu fiz pedido, por exemplo, de uma casa camarária, já em Lisboa, onde foi aceito e eu vim para cá, só que ainda está em obras, só espero que me seja atribuída, onde eu nunca iria conseguir isso lá fora, mesmo sendo mãe solteira, o facto de estar numa instituição facilitou bastante esse processo. Já o estudar, o ter direito à casa, às condições que eu tenho com a minha filha, porque no meio de coisas tão tortas, estou-me a conseguir endireitar agora.
Este é o programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública, num dia que é dedicado a uma figura muito especial na vida de cada um, a Mãe. Por ser domingo, tempo agora para as reflexões sobre a liturgia deste dia, conduzida, como habitualmente, pelo Padre Manuel Barbosa, sacerdote de Euniano.
A palavra de Deus deste quinto domingo da Páscoa vem recordar-nos que o acesso à vida verdadeira só acontece na união a Cristo. Permanecer em Cristo é a palavra de ordem. Afirmação evidente, mas nem sempre assumida. O Evangelho apresenta Jesus como a verdadeira videira que dá os frutos bons que Deus espera. Se permanecerem em Cristo, os discípulos serão verdadeiras testemunhas da vida e do amor de Deus. A primeira leitura diz-nos que o cristão é membro de um corpo, o corpo de Cristo. A sua vocação é seguir Cristo, integrado numa família de irmãos que partilha a mesma fé, percorrendo em conjunto o caminho do amor. A segunda leitura define o ser cristão como acreditar em Jesus e amar-nos uns aos outros como Ele nos ama. São esses os frutos que Deus espera de todos aqueles que estão unidos a Cristo, a verdadeira videira. Se praticarmos as obras do amor, temos a certeza de que estamos unidos a Cristo e que a vida de Cristo circula em nós. Fiquemos uns instantes no Evangelho. Eu sou a vinha e meu Pai o agricultor. Desta parábola retivemos muitas vezes as palavras ameaçadoras. Os ramos secos apanham-nos, lançam-nos ao fogo e eles ardem. Mas isso é para quem não permanece em Jesus. O verbo permanecer aparece mais de 10 vezes neste capítulo 15 do Evangelho segundo São João. Trata-se, antes de mais, de estar com o Senhor, porque Ele, o primeiro, é Emmanuel, Deus conosco. Esta presença não é fugitiva. Inscreve-se na adoração, na fidelidade. Quando Deus se une à humanidade no seu Filho feito homem, é para sempre. A ressurreição de Jesus garante que este estar conosco não acabará jamais. Se aceitamos permanecer com Jesus, Ele introduz-nos na sua intimidade. Jesus faz correr em nós a seiva da sua própria vida. Assim, podemos dar frutos que terão o sabor de Jesus. Isso acontece de modo pleno na Eucaristia. Jesus alimenta-nos com o seu corpo e o seu sangue de ressuscitado. Ele coloca em nós o poder da sua vida. Tornámo-nos seus discípulos. É assim que se constrói e cresce a vinha do Senhor, o corpo de Cristo, que é a Igreja. Se os nossos gestos não derramam amor sobre os irmãos que caminham ao nosso lado, se não lutamos pela justiça, pelos direitos e pela dignidade dos outros homens e mulheres, se não construímos a paz e não somos arautos da reconciliação, se não defendemos a verdade, estamos a trair Jesus e a missão que Ele nos confiou, a missão de testemunhar em gestos concretos o amor e a salvação de Deus. Que assim seja nesta semana, sempre alimentados pela única seiva que é Cristo e permanecendo unidos a Jesus Cristo e unidos entre nós.
Estas meditações podem ser encontradas no site dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org, e no nosso portal, em agencia.eclésia.pt. Caminha para o fim esta emissão do programa Eclésia, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Num dia de muitas emoções, convido a ouvir comigo Pedro Brunhosa e o tema Para os Braços da Minha Mãe.
Cheguei ao fundo da estrada, duas léguas de nada. Não sei que força me mantém. É tão cinzenta a Alemanha, é saudade tamanha. E o verão nunca mais vem. Quero ir para casa, embarcar num
copo de água, pisar a terra em brasa, que a noite já aí vem. Quero voltar para os braços da minha mãe. Quero voltar para os braços da minha mãe. Trouxe um pouco de terra, cheira a pinheiro e a serra, com pombas no beirão. Fiz 20 anos no chão, na noite de Amsterdão, comprei amor pelo jornal. Quero ir para casa, embarcar num golpe de asa, pisar a terra em brasa, que a noite já quero voltar para os braços da minha mãe. Quero voltar para os braços da minha mãe. Vim em paz de bala, um diploma na mão. Deixei o meu amor para trás. Faz tanto frio em Paris, sou-se a memória e a raiz. Ninguém sai por onde tem paz. Quero ir para casa, embarcar num golpe de asa, pisar a terra em brasa, que a noite já irá. Quero voltar para os braços da minha mãe. Quero voltar para os braços da minha mãe.
E é com esta homenagem em forma de música, Pedro Brunhosa, que chega ao fim esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica. Eu sou Otávio Carmo, jornalista, e estive consigo ao longo dos últimos minutos. O nosso programa volta à sua companhia esta segunda-feira pelas 22h45. Até amanhã, se Deus quiser.